nosso assunto é a saúde dos olhos, vamos conversar com a oftalmologista Edna Almodim, presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologista. Estamos ao vivo em 95,5 FM, pelo Twitter, o Facebook e o YouTube da CBN Maringá. Olá, doutora, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana, é um prazer estar com você e o seu público, e principalmente trazer algumas informações sobre a saúde dos nossos olhos.
Bom, e como deve ser o cuidado com os nossos olhos, né? Porque a gente tem que fazer um check-up de vez em quando, ou é porque as pessoas geralmente deixam para procurar um médico quando já tem algum problema, é isso?
É, o Brasil é um país que é habituado a fazer uma medicina curativa. E a gente deveria, no nosso dia a dia, fazer uma medicina preventiva. E no olho, a nossa prevenção começa quando nascemos, com o teste do olhinho. Depois você tem que fazer um exame de refração, porque o olho desenvolve a visão só até 6 anos. Se você deixar passar isso, você pode corrigir o trauma e não corrigir a visão. Depois, no adolescente, principalmente hoje, com o uso excessivo de telas eletrônicas, você tem que fazer exames, porque hoje a gente viu que o número de ceratocone em adolescentes tem aumentado muito. E aí vai, na idade adulta, você tem que fazer, depois dos 35 anos de idade, um exame de rotina para medir a pressão do seu olho e evitar o glaucoma. Né? Os míopes têm que fazer controle de exame de fundo de olho para evitar descolamento de retina. E mais velho vem aí a DMRI, que é a doença macular relacionada com a idade, e a catarata, que hoje devem ser abordadas mais precocemente.
Então, o caminho é procurar um oftalmologista com frequência, com uma certa frequência.
Se você tem um olho saudável e já fez a sua prevenção e está tudo bem, você não tem necessidade de ir ao oftalmologista anualmente. Mas se você tem algum problema no seu olho, o ideal é fazer o controle com o seu médico uma vez por ano.
Uhum. E agora, nesse momento de pandemia, né, como é que está o cuidado com os olhos? Agora as pessoas estão mais tempo dentro de casa, às vezes mais tempo na frente do computador, né?
Exatamente. Então, agora esses cuidados são redobrados. Primeiro, porque você vai gastar mais tempo, despender mais tempo em telas eletrônicas. E isso já está provado que uma pessoa normal pisca em torno de 20 vezes por minuto, e na tela você diminui isso para 3 a 5 vezes por minuto, levando ao olho seco, e o olho seco traz prurido e traz alterações na sua córnea. E durante a pandemia você tem que ter cuidado, porque o vírus, apesar de ter um índice pequeno, mas ele pode ser transmitido através das lágrimas. Então, chamamos atenção, principalmente para os pacientes que usam lentes de contato, porque você vai ter que manipular com a sua mão para colocar e tirar lente. Então, você tem que ter muito cuidado para não fazer a transmissão de vírus através de lente de contato. Aconselhamos que aqueles que conseguem usar um óculos, nesse período, fiquem de óculos e não com a lente de contato.
Ah, é? Então, utilizar o óculos nesse período de pandemia, no isolamento?
É melhor do que a lente de contato. Você corre menos risco.
Uhum. Doutora, como é que está a distribuição de oftalmologistas no país? Hoje, o Brasil tem oftalmologistas suficientes, em números suficientes, para atender a população?
Eu vou só fazer um comparativo para você, Luciana. Nos Estados Unidos, nós temos 131 faculdades de medicina. No Brasil, nós temos 342 faculdades de medicina. Então, não falta médico no nosso país. Porém, eu agora não estou nem falando de oftalmologia, eu estou falando de medicina em geral. 29% dos médicos brasileiros se encontram em São Paulo. Por quê? Porque nós não temos um plano de carreira. Então, por exemplo, na advocacia você não vê isso. Agora, um médico que se forma, por exemplo, em São Paulo, ele é convidado para vir para uma cidade pequenininha, vamos supor, em Roraima, que é onde mais falta oftalmologista. Ele vai contratado por uma prefeitura para para trabalhar 4 anos. Daqui 4 anos, muda o prefeito, manda ele embora. E ele não tem plano de saúde, ele vai para onde?
Uhum.
Então, agora, nesse período, nós observamos que a nossa sociedade foi acolhida pela medicina. Quando o nosso governo solicitou ajuda da classe de saúde, nós tivemos 650 mil pessoas que se ofereceram para trabalhar gratuito na frente de combate ao Covid. Então, nós temos médicos que sobram. Ano passado, nós tivemos uma reunião, eu como presidente da SBO, tive uma reunião com Mandetta no Maxud Plaza durante o nosso congresso e solicitamos isso a ele. Isso foi em julho. Em agosto, o Mandetta, inclusive, lançou a ideia de se fazer um plano de carreira. Mas logo depois veio a pandemia e aí virou essa loucura e essas coisas realmente não foram para frente. Então, nós, sociedade, é que acabamos conduzindo as nossas sociedades para onde a gente quer. Então, para a gente ter um médico numa cidade pequena, ele tem que ter a estrutura montada para atendê-lo e ter uma continuidade de trabalho.
Uhum. Ou seja, é uma luta, uma briga, então, por uma carreira federal de medicina, como os juízes, os promotores?
Não é uma briga. Todo mundo tem uma carteira assinada, quer dizer, todo mundo não, mas a maioria das classes tem carteira assinada, tudo. Médico é autônomo. Nós não temos direito nem de ter uma carteira de trabalho.
Uhum.
Entendeu?
Certo.
Então, você mora numa cidade, você institui uma família por 4 anos, chega, casa, tem um filho, manda o prefeito muda, manda você embora, e aí você vai para onde? Então, as pessoas se limitam a ficar nos centros grandes, porque eles fazem plantão, ou trabalham em um lugar, trabalham em outro, e aí as cidades pequenas ficam desprovidas de novo.
É que com a mudança de gestão realmente pode mudar o entendimento do prefeito, né? Porque o que a gente vê muitas vezes são cidades que às vezes abrem concurso, mas não conseguem ter um número suficiente de candidatos, né?
Exatamente por causa disso. Porque o médico vai e quando muda a prefeitura, ele não tem tempo. E normalmente, quando se muda uma prefeitura, o prefeito novo, normalmente... Bom, aquele médico ali deu certo, não é bom para um partido, ele quer mudar para outro. É o que a gente vê na maioria. Né?
Uhum.
Agora, o que tem causado isso? Isso foi estimulado a criar o não médico, que você viu que não funcionou, e de pouco tempo para cá, quer dizer, eu falo pouco tempo, porque a medicina tem no Brasil há muitos anos, mas de 12 anos para cá, tem tido uma tentativa de se mudar as leis no Brasil, criando cursos técnicos que levam esses técnicos a trabalharem substituindo o médico. E aí é onde mora o perigo da saúde do seu olho. Você pode ir a um consultório para cuidar de uma miopia e só passar um óculos. Mas eu tenho que examinar o seu fundo de olho, porque miopia é decorrente do crescimento ocular. A retina fica mais fina, pode abrir um buraquinho que eu faço um laser e cesse o problema. Ou eu deixo ele crescendo, aquele buraquinho abre, faz um colamento de retina e você pode perder uma visão porque você estava só fazendo um óculos. Né? Então, vamos entender que nós, oftalmologistas, fazemos 6 anos de medicina, 3 anos de residência, e mais 2 anos de fellow para você ter um título de subespecialista. Então, eu estudei 11 anos e tenho a capacidade de estudar, não é só seu olho, é o seu organismo inteiro. E uma alteração do seu olho pode ser secundária a um problema do seu organismo. Então, eu posso ir aqui reclamar que eu estou com uma baixa de visão e fazer um óculos, e esse óculos não resolveu o meu problema, e quando eu vou fazer um exame, eu posso ter um tumor de hipófise que está fazendo uma compressão no miasma óptico e eu estou perdendo visão lateral por um tumor e não é por óptico.
Uma consulta é uma investigação aprofundada.
Você pode chegar no meu consultório para fazer o grau do seu óculos e, de rotina, nós vamos medir a pressão do seu olho. E a pressão do olho é com pressão arterial. Às vezes, de manhã está 18, à tarde está 17, aí no outro dia está 22. Se eu pegar uma pressão acima de 20 milímetros de mercúrio no seu olho, eu tenho que examinar seu fundo de olho. E para mim ver isso, eu tenho que usar um aparelho de lâmpada de fenda para mim ver que a pressão do seu olho está alta junto com o tonômetro. E depois eu tenho que usar outro aparelho, que é um oftalmoscópio, para ver o teu fundo de olho. E avaliar essa papila, esse nervo óptico. Se ele estiver escavado, eu tenho que fazer exames para mim descobrir qual é a graduação de evolução, porque eu posso ter um glaucoma, que é uma doença silenciosa, não dói, o paciente está perdendo a visão aos pouquinhos. É como se você se olhasse no espelho todos os dias e não visse que está envelhecendo. Mas se você pegar uma foto de 10 anos atrás, você vai ver que envelheceu. Então, o glaucoma, se você perder um campo de visão nasal, o outro olho cobre e você não vê. Você só vai perceber quando você perder visão central. E aí você vai perder mais de 40% das fibras do seu nervo óptico. E aquela visão perdida não tem recuperação, nem com colírio, nem com tratamento, nem com cirurgia.
É gravíssimo. Doutora, muito obrigada pela entrevista, pela participação aqui no CBN Maringá, segunda edição, e uma ótima tarde.
Muito obrigada, foi um prazer você nos permitir que a gente pudesse dar as orientações ao seu público.
Muito obrigada. Nós conversamos com a oftalmologista Edna Almodim, que é presidente da Sociedade Brasileira de Oftalmologia e nos falou sobre a saúde dos olhos, os cuidados com a visão, com os olhos e principalmente neste momento de pandemia.